rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte do sul do país! É com muito prazer que aqui chegamos com mais um Prosa Rural feito especialmente para você.
Seja bem-vindo, então. Ajuste a sintonia e aumente o volume do rádio para acompanhar o programa da Embrapa, sempre recheado de soluções para quem vive e trabalha no campo.
E não é que por causa do tema do nosso programa de hoje, ouvinte, estou me lembrando do último inverno? Foi frio, hein?
E como? Mas se a gente bateu os queixos, a lavoura de trigo agradeceu com certeza. Frio no inverno, fartura de trigo.
Pois é, até aí tudo bem. O problema vem adiante, na época da colheita do trigo, no final da primavera, principalmente se a nova estação chega com chuvas e umidade.
Nem me fale, William. Só de pensar naquele trigo bonito, pronto para ser colhido, molhado de tanta chuva, me dá até arrepio.
E não é para menos, né, Selma? Afinal, com as espigas encharcadas ao longo de vários dias, a qualidade dos grãos vai literalmente por água abaixo.
E é aí que a pesquisa da Embrapa entra em campo, em busca de alternativas aos produtores.
Uma das alternativas para esse caso é a dessecação do trigo na pré-colheita.
Isso, a dessecação, prática que consiste em aplicar um produto para secar o trigo na lavoura e antecipar a colheita.
Saiba então que em muitos casos essa prática tem real utilidade, mas atenção, é preciso seguir algumas recomendações, como você terá a oportunidade de acompanhar conosco aqui no Prosa Rural.
Primeiro, vamos entender tintim por tintim o que significa a dessecação do trigo na pré-colheita.
E para tanto, você acompanha o pesquisador Leandro Vargas, da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, do Rio Grande do Sul.
E quem conversa com ele é a jornalista Josiane Antunes.
Um dedo de prosa.
A dessecação pré-colheita do trigo é uma prática que os produtores utilizam para melhorar as qualidades de colheita da lavoura. Ou seja, você em alguns momentos pode ter uma lavoura com plantas em estágios de maturação desuniforme. Algumas espigas mais maduras, prontas para colheita, e outras espigas, principalmente dos afílios, aqueles afílios mais tardios, que estão verdes e podem causar problemas na colheita ou causar algum tipo de dificuldade, tanto na trilha como no processo todo ali da colheita. Então, a dessecação, ela aparece como uma alternativa para os produtores para uniformizar a maturação dessa lavoura. Ou seja, você aplica um produto e esse produto vai dessecar ou vai fazer com que essas espigas mais verdes sequem e estejam tão aptas a serem colhidas. Essa prática facilita muito a colheita, o desempenho das máquinas, favorece bastante.
E continue conosco, ouvinte, porque o pesquisador Leandro ainda tem muito mais a dizer para você.
Qual seria o melhor momento? Como é que o produtor identifica que ele já pode fazer essa dessecação?
A dessecação, ela necessariamente precisa ser feita após a maturação fisiológica, ou seja, quando o grão já está formado, o cheio, né, que a planta não está mais na fase de enchimento de grãos. Nós chamamos de maturação fisiológica. É importante relembrar que se fizer muito cedo, você vai estar interrompendo o enchimento de grãos, vai dar perda de rendimento, perda de peso de grão. E se atrasar demais, o número de dias ou o tempo que você ganha entre para semear a próxima cultura, ele reduz. Então, o produtor tem que identificar claramente esse estágio.
Agora, me tira uma dúvida aqui, pesquisador. Esta prática é autorizada pela legislação? E existe algum limite para o produtor fazer a dessecação?
Essa prática, ela é legal, ela tem produtos registrados para uso nessa modalidade. Contudo, é importante que sejam utilizadas as doses corretas do produto, né? Na verdade, nós temos hoje somente um produto, que é o amônio glufosinato, para uso na dessecação da pré-colheita de trigo. E vale destacar que outros produtos não podem ser utilizados, com o risco de deixar resíduos e condenar a produção. Existem cooperativas que coletam amostras das cargas para análise posterior, e se constatada a presença de resíduo de outros produtos, a carga é condenada. Então o produtor tem que tomar cuidado com isso. Além das cooperativas, existem alguns moinhos que, quando compram trigo das cooperativas, eles também fazem a análise, ou seja, existe uma fiscalização posterior.
Fica o recado, então, para ser sempre lembrado. Só o produto registrado deve ser utilizado para se fazer a dessecação no trigo. E o agricultor precisa seguir sempre a orientação do fabricante quanto à dose e o momento de aplicação.
É isso aí, ouvinte. Nada de querer dar jeitinho, não, porque senão já viu. O agricultor corre o risco de ter toda a sua produção condenada pela fiscalização, que corretamente cumpre o seu papel de zelar pela segurança alimentar, pela saúde do consumidor.
O William está coberto de razão. A saúde do consumidor é acima de tudo. E agora vamos adiante. Vamos saber do pesquisador se existe prazo de carência após a dessecação da lavoura.
Existem dois períodos de carência. Um de reentrada na lavoura, né? O produtor aplica e 2-3 dias ele não deve reentrar na lavoura. E existe o período de carência para consumo, que é de aproximadamente 10 dias. Então, normalmente, quando você aplica, a colheita ela vai acontecer entre 5 e 8 dias, aproximadamente. Então, esses períodos eles se dissolvem nesses períodos aí exigidos ou mínimos para realizar a colheita. Então, a princípio, não há necessidade de resguardo ou se esperar para comercializar esses grãos. Eles podem ser colhidos e imediatamente comercializados e utilizados, se for o caso.
Falando de vantagens da prática da dessecação, realmente consegue antecipar muito a colheita?
Essa prática, de forma geral, ela antecipa a colheita 4 a 5 dias. Aquelas variedades que o produtor sabe que levam um tempo maior, mais do que 10 dias, entre a maturação fisiológica e a colheita, vale a pena. Você estaria ganhando uma semana para a semeadura da cultura sucessiva. Já aquelas culturas que têm um período curto, né, a variedade tem um período curto, essa vantagem não existe. O outro ponto seria a facilidade de colheita. A máquina coletadeira ela tem uma facilidade muito grande para cortar e trilhar plantas que estejam em um estágio assim, de maturação plena ou bem secas. Enquanto que se existirem plantas verdes na lavoura, a máquina vai gastar mais combustível e vai ter mais dificuldade. Então, um ponto seria antecipação da semeadura da cultura sucessiva e o outro, economia de combustível e facilidade na colheita.
E existe alguma situação em que a dessecação não é recomendada, pesquisador?
Se a lavoura for para produzir sementes, evite dessecar, ou não é recomendado fazer dessecação, porque o risco de ter perda de germinação e vigor é alto.
Bem, como estamos percebendo, há detalhes que o produtor precisa saber de cor e salteado se pretender fazer a dessecação do trigo. Só utilizar o produto autorizado. Seguir à risca a orientação do fabricante no que diz respeito à dosagem e ao momento de aplicação. E não fazer a dessecação se a lavoura for destinada à produção de sementes.
Sendo assim, toda ajuda é bem-vinda e importante. Por isso, amigo produtor de trigo, redobre a atenção agora para ouvir uma dica feita especialmente para você, que já estava se perguntando sobre como obter as orientações necessárias para fazer a dessecação do trigo na pré-colheita de maneira correta, sem riscos para a segurança alimentar.
Pitacos da Hora.
Os produtores podem buscar isso junto ao seu engenheiro agrônomo, junto à cooperativa. A própria Embrapa tem informações e pesquisas sobre o assunto. Nós podemos fornecer informações. E existem outras instituições de pesquisas que também trabalham com essa prática.
E por falar nisso, a jornalista Josiane Antunes conversa agora com o pessoal do Departamento Técnico da Cotribá, uma cooperativa que tem sede no município de Ibirubá, norte do Rio Grande do Sul.
Fique então com o engenheiro agrônomo da Cotribá, Vinícius Floss.
Fala, produtor!
Vinícius, me conta um pouco como é que está o trabalho de vocês junto ao produtor nessa prática da dessecação do trigo na pré-colheita?
O nosso trabalho já teve início faz uns 2 anos aí, e a cooperativa muito preocupada na questão da segurança alimentar. E a gente sabe que existe o uso incorreto de herbicidas aí na questão da dessecação do trigo. Em cima disso, a gente tem feito um trabalho já de conscientização dos produtores para uso somente de produto com registro para essa finalidade. Então, a gente sabe que tem testes em laboratório aí que é feito para garantir a segurança desse trigo, né? E é importante isso aí, o produtor ter consciência e também o consumidor ter a segurança de que está se alimentando com um alimento que não tenha resíduo que vá fazer algum prejuízo aí para a sua saúde.
É uma prática que alcança um grande número de produtores? Como é que é no campo? Isso acontece bastante?
Na verdade, assim, não é uma prática adotada pela grande maioria dos seus produtores. A dessecação, ela às vezes se dá em locais com algum problema de emergência do trigo, onde tem uma desuniformidade no momento de colheita, e isso aí a gente analisa e faz o posicionamento. Mas justamente para alguns produtores que desejam fazer esse manejo, a gente tem orientado para fazer sim com produtos registrados. A gente acompanha cada lavoura e vê a real necessidade, se isso deve ser feito ou não. E se tiver que ser feito, a gente vai orientar da melhor forma aí com os produtos registrados.
Quanta coisa interessante a gente aprendeu no programa de hoje, hein, William? Mas ainda tem mais coisa interessante. Sabe qual é?
Claro que eu sei, Selma. É o recado dos amigos da Emater do Rio Grande do Sul.
Sempre trazendo informação importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Hoje em dia, os carboidratos vêm sendo muito discutidos pelos cientistas. Até algum tempo atrás, era fato de que se ingeríssemos carboidratos em excesso, eles seriam transformados em gordura e estocados no tecido adiposo, fazendo o indivíduo engordar. Ele passou a ser visto como um vilão da obesidade. Pois é, mas na realidade não é bem assim que funciona. Cada grama de carboidrato fornece 4 calorias contra 9 calorias de gordura. Outro fator relevante é que é muito difícil ingerirmos somente carboidratos. Preste atenção quando for ingerir um carboidrato, dificilmente você vai ingeri-lo puro. Normalmente as pessoas abusam das manteigas, queijos gordurosos, molhos gordurosos e acham que estão engordando por conta dos carboidratos. Os carboidratos se transformam em glicose assim que entram em nosso organismo, sustentando as atividades musculares e mentais e também o funcionamento dos órgãos. Por isso, é super importante ter uma ingesta adequada deles, para evitar que nosso organismo utilize outras fontes de energia, como as proteínas. Além disso, os carboidratos nos ajudam a queimar as calorias com mais eficiência.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
É isso, ouvinte. Hoje você conheceu a dessecação do trigo na pré-colheita. E caso necessite fazer uso desse manejo e precise de mais informações ou detalhes, conte conosco.
Entre em contato com a Embrapa Trigo, que fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
O DDD é 54, o telefone é 33-16-5800.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você, DDD 54, telefone 33-16-5800.
Mas se você preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.com.br. No pé da página você vai encontrar o nosso serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E se tiver algum comentário, sugestão ou crítica, envie um WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 998357632. Escreva seu nome, município e estado, ok?
E agradecendo a participação dos nossos convidados de hoje e a sua companhia, ouvinte, nós ficamos por aqui.
Continue ligado nessa mesma sintonia que a gente se encontra no próximo programa.
Até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Josiane Antunes. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Trigo.